Vamos contar com as participações aqui no programa Bom Dia Cidade, da professora Rosane Zan e de Jussara Borges. Ambas fazem parte da direção central do CEPERS Sindicato. Claro, nos informando sobre os objetivos desta plenária, os objetivos desta presença aqui em Lagoa Vermelha. Começo conversando com a professora Rosane. Muito bom dia, microfone da Rádio Lagoa FM.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Lagoa FM. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E nós estamos aí, uma maratona de plenárias que estão acontecendo em todo o estado, né? Nós estamos já na terceira ou quarta semana já de plenárias, principalmente com o objetivo geral de informar as mudanças que houve na nova lei aí de reenquadramento dos funcionários de escola. Então, esse é o objetivo dessas plenárias, porque a nossa categoria, tanto nós, os nossos sócios, não só professores, mas também funcionários de escola, fazem parte do nosso quadro de sócios do CEPERS Sindicato. Então, no último período, nós vínhamos com uma luta muito grande em relação ao fato do governo Leite deixar essa parte importante da escola, que sem eles a escola não funciona, que são os funcionários de escola. Então, essas plenárias têm um objetivo de cada um se enxergar dentro desse reenquadramento, que a gente vinha, como eu disse antes, num processo de luta por melhoria salarial para esses profissionais, que há alguns anos, nós estamos há 10 anos com nenhum tipo de realmente de reposição, a baixa em termos de valores de salários, há uma perda de mais de 63% em termos do poder de compra, né, dos funcionários de escola, mas também dos professores, aí, que houve a questão da mudança do plano de carreira dos professores. Os funcionários de escola, quer dizer, agora é um novo plano de carreira dos funcionários de escola, e isso é um objetivo até para eles se enxergarem. Tem alguns que vão ganhar, que eu acho que é importante que a sociedade entenda que nem todos vão ganhar, aqueles que tiveram qualificação num plano de carreira lá de 2001, no tempo do Olívio Dutra, que foi uma luta histórica do CEPERS, que é onde esse plano de carreira daquela época levava em conta a qualificação. Quanto mais o profissional, funcionário de escola, estudasse, mais ele conseguia avançar na carreira. E, ao contrário disso, hoje nada está sendo levado em conta, a mesma coisa que aconteceu com o magistério. Isso acaba se criando uma grande divisão entre a nossa categoria, né? Quando a gente fala de categoria, não fala só de professores, fala também de funcionários de escola. Então, é nesse processo aí que a nossa luta continua, né? Então, nós temos dia 27 agora de setembro, nós temos um ato público em Porto Alegre, onde nós estamos na luta por revisão geral de salários, juntamente com os outros demais servidores, e a gente precisa cada vez mais valorizar quem faz essa parte importante dentro da escola e também no sentido de acreditar que só a educação é que move cabeças, que constrói conhecimento e que muitas vezes a sociedade não vê o quanto nós temos que cobrar políticas públicas. E esse ano, né, é um ano eleitoral dos municípios, né, a gente não está aqui falando em partidos políticos, mas falando que cada um cabe, né, principalmente nós da educação, que não temos muitas vezes representação da educação dentro dos espaços, tanto na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal aí dos Deputados, porque é importante aqueles que também pautem a educação nesse conjunto. Então, para isso, a gente precisa cada vez mais lutar e acreditar que a educação pública é importante e, ao contrário, né, do governo Leite, aí na questão das PPPs. Se eu pago meu imposto, ele tem que ser revertido também para a educação. E que a sociedade não entende quando ela compra o arroz, compra o feijão, compra a questão de subsistência, parte dos impostos que nós estamos pagando tem partes que também vêm para a educação, para pagar professores, funcionários de escola e principalmente reverter 30% aí também para as estruturas das escolas. Não podemos concordar com as PPPs, com as parcerias público-privado. Então, é uma luta que nós vamos travar, com certeza, no próximo período aí, contra, né, a mercantilização e a privatização da educação como um todo.
Esse reenquadramento do plano de carreira dos funcionários públicos de escolas frustrou, de certa forma, a expectativa. Jussara, muito bom dia.
Bom dia, ouvintes. Realmente, nós viemos como direção central cobrando do governo valorização dos funcionários, há mais de 10 anos sem reajuste. E a maioria dos meus colegas todos fizeram faculdade, eu estou aposentada, tenho graduação em pedagogia e sou pós-graduada. Então, a gente cobrava também concurso e, na realidade, o que o governo faz? Ele reenquadra, mas não é a valorização do servidor, porque quem estudou, que nem falou minha colega Rosane, uns vão ter reajuste, outros não. E se tu perceber esse reenquadramento, que a gente percebe é o quê? Vai casar com o projeto do governo da privatização da educação. Porque o governo do estado tem um projeto de entregar 99 escolas do Rio Grande do Sul para iniciativa privada, por 25 anos. Então, a empresa vai ser responsável pela infraestrutura, os funcionários, pela alimentação e a manutenção da escola. Então, nós vamos ter uma luta também para a manutenção dos empregos dos nossos colegas. Então, quando um governo não valoriza a educação e entrega para a iniciativa privada, a gente sempre cobrou a valorização. E a gente se frustra porque hoje nós temos nas escolas funcionários sobrecarregados, tem escola com tempo integral, várias refeições durante o dia, funcionários doentes, sobrecarga de trabalho para quem também trabalha na infraestrutura, né, das escolas. E isso, não é, para mim, não é valorização. Concurso, o governo não aponta em nenhum momento que vai ter concurso. É um governo que no projeto dele é entregar para iniciativa privada. Todo e qualquer serviço público entregar para iniciativa privada. E o CEPER Sindicato defende uma escola pública de qualidade que é para os trabalhadores da sociedade. Não é, nós fizemos, não fizemos a luta só por salário. Claro que a gente é um profissional, queremos ser valorizado, mas a gente está defendendo uma escola pública para aquele trabalhador que tem o filho na escola pública, que é um trabalhador da iniciativa privada, que precisa sim ter um filho na escola. Então a nossa luta é essa. E o governo, com esse reenquadramento, ainda deixa fora mais de 4 mil colegas funcionários fora desse reenquadramento. Então não é valorizar o servidor. Porque se ele quisesse valorizar o servidor, ele teria chamado o sindicato, porque a nossa proposta, que nem falou a professora Rosane, era um básico no nosso plano de carreira. E não usar as nossas vantagens, o nosso patrimônio jurídico, triênio e os avanços, para compor o subsídio. Então, na realidade, o governo não está valorizando a educação e nós vamos continuar na luta, sim, que nem disse a professora Rosane, pelo menos lutar para que haja uma valorização e que tenha realmente um reajuste quando a gente faz a luta pela revisão do salário mínimo regional.
A grande luta agora passa a ser evitar a privatização e a mercantilização da educação no estado.
Com certeza, eu acho que são dois pontos, né, que como houve uma modificação tanto no plano de carreira dos professores e dos funcionários, e a linha que nós estamos pleiteando no próximo período é de avançar. Eu acho que o fato do governo em momento nenhum discutir tanto as grandes mudanças que houve, que nós tivemos mais prazo para discutir a mudança do plano de carreira do magistério, ao contrário de um funcionário de escola, e a mercantilização e a privatização não está acontecendo só no estado do Rio Grande do Sul. A exemplo disso, nós tivemos aqui do lado o estado do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, onde, mais uma vez, os governos procuram o espaço da ONU, que é obrigação do Estado, que é a educação pública, e, como eu disse antes, a questão dos impostos, se dizime dessa parte e joga para a iniciativa privada. Tu acha que alguém quer comprar uma casa incendiada? Com certeza alguém quer comprar, porque ali tem dinheiro. E quando eu falo disso, eu falo do financiamento da educação, que é o Fundeb, que é uma luta histórica nossa, lá atrás, o tempo do Fundef, que era para a educação do ensino fundamental, e depois uma luta histórica que foi para toda a educação básica. 70% hoje é para pagamento de professores e funcionários e especialistas, e 30% para a parte de estrutura das escolas. Essa entrega para a iniciativa privada, de uma parte de concessão, que nem o tipo das estradas, com certeza tem dinheiro por trás. Não podemos dizer que ninguém vai querer algo pronto sem ter alguma coisa por trás em termos financeiros. E quando eu falo dos 30%, é muito dinheiro. Esse mês eu sou do Conselho do Fundeb. É muito dinheiro que está por trás. Com certeza, quando se abriu o leque para a sociedade civil, se abriu espaço, né, para a mercantilização e a privatização da educação. A gente não pode esquecer, eu tenho 56 anos de idade, do tempo que eu era estudante lá em São Luís Gonzaga, que a única escola que tinha do ensino médio era uma única. E a gente conseguiu avançar que várias escolas públicas têm dentro das escolas, na região, aqui mesmo em Lagoa, e que os filhos e filhas dos trabalhadores tinham esse espaço e têm. Hoje a gente não tem lugar que não tenha um Instituto Federal, né? Não temos lugar que não tenha uma universidade pública, porque há muito dinheiro por envolvido. E todos nós, da sociedade, pagamos uma parte para ter essa educação. Então, não podemos aceitar. Eu acho que isso vai ser uma luta que nós faremos, estamos travando já, com essas 99 escolas, né, em 15 municípios do Estado, que, mais uma vez, que é concessão e é uma coisa histórica, lá de 2005, com o contrato de gestão. Então, por decreto, o governo vai entregar 90 escolas para iniciativa privada, parcerias público-privada. Então, a sociedade tem que entender, porque às vezes a gente fala, porque assim, ó, quando tu tem lá a merendeira, a parte que faz a limpeza da escola, é o Estado que está pagando para esses profissionais estarem lá na escola. Daqui a pouco os funcionários de escola, daqui a pouco os professores também. Então, muda a estrutura da escola. E a gente tem vários exemplos que aconteceu agora há poucos dias, né, com a questão da enchente. É, nós tivemos lá Equatorial, né, na região de Porto Alegre, que é privada, que foi privatizada, e o serviço não é tudo aquilo. Quando tu diz que o público deixa a desejar, imagina quando nós teremos que ligar para o 0800 para reclamar da estrutura da escola lá para alguém, que nós não sabemos quem será do 0800, para um problema de estrutura dentro da escola pública. Então, nesse ponto, nós não podemos aceitar e a sociedade tem que entender o que realmente é a questão das PPS, das parcerias público-privada.
Essas foram as questões discutidas nessa plenária aqui em Lagoa Vermelha.
Sim, foi essa discussão até para os nossos colegas poderem entender, porque que a gente tem bem claro que a gente vai ter muitos problemas em janeiro quando realmente for implementado no contra-cheque. Que nem aconteceu com os professores, que agora que o nosso jurídico já conseguiu colocar junto com no governo os contra-cheques, porque tinha muita coisa errada. E com os funcionários vai acontecer a mesma coisa. E aproveitando, já que nós estamos falando das parcerias privadas, eu deixo um questionamento aqui para vocês verificarem nessa lista das 99 escolas que vai ser entregue iniciativa privada, se tem alguma escola que vai ser entregue para iniciativa privada nos locais onde houve as enchentes. Que eu acho que ali deveria ter deveriam estar. E não tem nenhuma escola nessa área que teve enchente que vai ser entregue para parceria público-privada. Então, a nossa luta é assim, contra as parcerias público-privada, pela valorização de professores e funcionários e por uma educação pública, que o Rio Grande do Sul está... Se hoje ainda tem uma nota boa de DEB, não é por causa do governo, é por causa dos profissionais que estão lá dentro da escola. Então, o nosso objetivo é esse, esclarecer o nosso colega até para eles poderem entender de que forma, porque nesse projeto nós não temos ainda... como será feito, vamos supor, tem gente que está para se aposentar, não tem ali não diz uma regra de transição, não diz de que forma vai ser feita uma avaliação para promoção, então é muito, tudo obscuro, tudo muito, então por isso que a gente está nessas plenárias, porque os nossos colegas da funcionária de escola estão muito preocupados e com essas plenárias a gente está conseguindo fazer com que eles tenham um entendimento de como vai ficar os contra-cheques.
As participações aqui no programa Bom Dia Cidade, da professora Rosane Zan e de Jussara Borges, da direção central do CEPERSA Sindicato, que esteve em Lagoa Vermelha promovendo uma plenária.